Estudo 2. Deus é Criador. Prezado ouvinte, Gênesis é um livro de revelações divinas. Foi escrito para o povo de Deus e não para não-crentes. Nada impede, porém, que o não-crente o leia e até deve lê-lo. Mas vale observar que não se pode pretender encontrar narrativas científicas nesse livro da Bíblia, como muitos pretendem. Se bem que é fato que ele encerra verdades científicas bastante interessantes. Duas delas é que o universo teve um início. E a outra verdade é que o universo foi criado em etapas. Quem estuda física, especialmente o capítulo da cosmologia, vai se deparar com essas verdades. Um ponto interessante a observar é que, ao descrever que o homem foi feito do pó da terra, percebe-se também um alinhamento do atual conhecimento sobre a estrutura da matéria com esse primeiro livro da Bíblia. Sabe-se hoje que a matéria, toda ela, incluindo os seres vivos, e entre eles os humanos, é feita de partículas, tais como os átomos, os prótons, os elétrons e outras que têm sido descobertas ao longo do tempo. No tempo em que Gênesis foi escrito, e levando-se em conta o conhecimento, cultura, linguagem e contexto da época, qual seria a menor partícula conhecida senão o pó? É o que costumo chamar de os átomos de Moisés, numa referência ao homem que, inspirado por Deus, escreveu o livro de Gênesis. Aliás, essa é uma prova de que esse livro é a palavra de Deus, uma vez que somente uma inspiração divina poderia levar o autor do livro a dizer uma verdade quanto à estrutura da matéria usando uma linguagem singular que sobreviveria aos tempos. Tudo isso antes do surgimento da física, da química, da biologia ou das formulações da mecânica quântica. Praticamente todas as culturas ao longo da história possuem a sua própria cosmogonia, ou seja, relatos da origem do universo, algumas até anteriores ao Gênesis. A narrativa bíblica é uma exposição corretiva da cosmogonia pagã da época. Vale observar que, apesar de diferentes, há elementos comuns entre essas cosmogonias. Por exemplo, é comum as diferentes narrativas afirmarem que houve algo ou alguém que reteve o processo de criação do universo, tendo-o liberado em um dado instante. Isso ensejou que forças transformadoras dessem efeito a mecanismos de desenvolvimento. A cosmogonia bíblica, contudo, vai mais além, pois descreve o caráter e os atributos desse alguém que é o Deus criador e sustentador do universo. Ele é soberano e todo-poderoso na luta contra o caos. Ele não é meramente uma força, mas uma pessoa que cria pessoas humanas à sua imagem e semelhança, conforme o relato de Gênesis 1:16 a 28. Ele é o Deus eterno, que criou a terra, os mares, a natureza, os seres vivos. Ele criou o tempo e dele é Senhor, pois sua existência independe do tempo. Deus é bom e cuida de sua criação. Ele é único e soberano. Ao nos depararmos com os textos bíblicos sobre a criação do universo, encontramos não apenas elementos de uma narrativa histórica, mas instruções práticas. Quem pretender andar nos caminhos do Senhor deve, primeiro, submeter-se ao Deus da criação em temor e obediência. O Salmo 104, 1 a 9, ilustra o pensamento do salmista, que pode ser visto como um modelo para cada um. Um segundo ponto que devemos considerar, de forma prática, é que confiar no Deus Criador é importante para o provimento de cada necessidade pessoal. O mesmo Salmo 104, 14 e 23 aborda esse aspecto. Um terceiro ponto para quem pretende andar nos caminhos do Senhor é reconhecer em humildade a sabedoria e o poder de Deus evidenciados na criação. O Salmo, capítulo 8, versos 3 e 4 diz: "Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites?" Um quarto ponto a ser considerado para quem pretender andar nos caminhos do Senhor, utilizando os ensinamentos que obtemos do livro de Gênesis, é responder ao Deus da criação com louvor. Salmos 104, verso 31 a 35, nos fala sobre isso. Um quinto aspecto é quando em crise, saber que Deus tem poder para nos ajudar a vencê-las. Isaías 42, 5 a 6 afirma: Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Quem pretende andar nos caminhos do Senhor, baseado no livro de Gênesis ou com as lições aprendidas no livro de Gênesis, deve também, em sexto lugar, reconhecer que a criação é parte de um plano que foi implementado por um planejador. O argumento ateísta de que o universo foi obra do acaso é muito pobre. Há vários contra-argumentos que fogem ao escopo do presente estudo e que apontam para uma inteligência maior como autora da criação. As constantes da física, tais como a velocidade da luz, a intensidade da força da gravidade e a constante de Planck, que relaciona energia com a frequência de uma partícula de luz, são indicações da precisão e da maravilha dessa arquitetura. Bastaria uma pequena variação no valor de uma dessas constantes ou nas demais não listadas para que nosso universo como é hoje simplesmente deixasse de existir. A probabilidade de o acaso ter organizado o universo é como alguém jogar no chão centenas de peças, partes e componentes de uma máquina sofisticada. Em seguida, esperar alguns milhões de anos e achar que o acaso faria com que aquelas peças, partes e componentes se combinassem de maneira inteligente e funcional, a ponto de resultar em uma máquina, um computador, por exemplo, ou qualquer outra coisa que viesse a funcionar por si mesmo, tudo de maneira perfeita. Quando examinamos o resultado da criação de Deus, seja o cosmos, seja os seres vivos, com seus intrincados mecanismos de crescimento, ou os complexos relacionamentos interpessoais, ou a natureza espiritual dos seres humanos, não podemos negar o que diz a palavra de Deus de que a obra da criação de Deus foi realmente algo de grande excelência. Usualmente, um bom produto reflete a capacidade e o talento de quem o criou, não é verdade? A excelência da criação aponta para a excelência do Criador. Deus criou todas as coisas e está no controle delas. Mesmo que nós não venhamos a compreender por inteiro esse controle, face às tantas contradições de nosso tempo, o que importa é confiarmos no autor da criação e da vida. Ele tem um plano e o segue, e cada ser humano pode fazer parte deste plano, incluindo você.